Pauta.
Em pauta hoje, como organizar as finanças, fazer aquela faxina que a gente vai adiando muitas vezes e quando vê, já está impagável a situação. Participam desta conversa o professor de finanças da FAI, Jorge Prado, e a psicóloga especialista em carreira, Ariana Alboiti. Nesse bloco, eu vou propor para os nossos convidados ajudarem os nossos ouvintes a entender como encarar essa realidade. Até agora a gente falou bastante de como a gente se sente, citou esses exemplos, e como encarar. A gente tem dados alarmantes, Jorge, de endividamento. Você melhor do que ninguém conhece essa realidade, né? Acho que grande parte da população, mais de 50% da população é endividada e não consegue pagar as contas à vista, está sempre protelando essa situação, né? Então, vamos partir aí para uma questão um pouco mais prática de como encarar essa realidade?
Lígia, primeiro ponto é assumir, né? É difícil a gente assumir em algum ponto da nossa vida que nós estamos falhando. Reconhecer isso é difícil, mas é necessário. Então, reconhecer, não ter vergonha, né? As pessoas, né, mostrar o salário, comentar o salário, as pessoas já têm receio, já têm vergonha. Imagine contar que está inadimplente, que está devendo. Mas isso é necessário. Eu tive um caso agora recente numa empresa que o rapaz estava esperando uma ligação de uma pessoa importante, não sei lá quem que era, estava no meio dos colegas e tocou o telefone e ele atendeu. A hora que ele atendeu, era um cobrador, fazendo a cobrança da dívida. Ele ficou até meio, ficou sem ação e comentou sobre a dívida, né, que estava devendo e tal, não sei o que. No que ele desligou o telefone, os outros colegas, nossa, eu estou nessa situação também, estou devendo lá no banco, O que que eles identificaram, os três? Que mais pessoas estavam devendo no banco? E tem um banco dentro da empresa deles. O que que eles fizeram? Começaram a criar um programa, identificar e forem massa negociar a dívida. Olha que legal, né? Então, o primeiro passo é não fugir, é assumir, mostrar para as pessoas, olha, preciso de ajuda, né? Preciso de um apoio. Só que qual é a nossa natureza, né? Fugir. A gente muda, tá devendo, já muda celular, muda de endereço, não atende muitas vezes mais a pessoa. Isso é errado. Inadimplente, qualquer um pode ficar. Todos nós podemos, em algum momento, por alguma situação, ficar inadimplente. Caloteiro que não podemos ser, né? Então, se eu estou devendo R$1.000, chega para o credor, fala, não vou conseguir pagar, eu fiquei desempregado, aconteceu um caso de doença, alguma, sei lá, explica, dá um motivo.
Enfrentamento, né?
Enfrentamento.
Jorge?
Posso parcelar? Qual que é a solução? E o sistema financeiro está aberto, as lojas estão abertas, os credores estão abertos, todo mundo quer chegar num ponto de acerto. A conversa sempre é a melhor solução, né? Então, o que eu recomendo de início? Estou devendo? Jorge, muito bonito isso, tal, que você falou no primeiro bloco, mas eu já tô devendo, tô no cheque especial, tô no rotativo do cartão, tô nas financeiras, não tenho mais para onde correr. Já tô com o nome negativado no Serasa SPC, qual que é a solução? Ergo os braços, fala, não tô conseguindo mais pagar, e atendo os credores. Vão te ligar 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Mas toda vez que te ligarem, fala, olha, explica a situação. Se for um banco, ele vai registrar a situação, daqui um ano, daqui 2, 3 anos, vão te ligar diariamente. Mas vão chegar em algum momento, ele vai te apresentar uma solução. Ou vai te dar um desconto, ou vai te dar um parcelamento com taxas reduzidas, né? Então, eu trabalhei em banco muito tempo, agora no último trimestre do ano, os bancos têm meta para fechar o orçamento ou o balanço no melhor nível de inadimplência possível. Tem que reduzir o nível de inadimplência para poder justificar para o acionista a rentabilidade. Então os bancos começam a fazer campanha. Fiquem atentos agora no mês de outubro, novembro e dezembro. A Serasa, a SPC acabam fazendo mutirões, trazendo essas lojas, trazendo esses bancos, né? E com descontos até de 95%. Então lá deve. Eu tinha um caso de uma cliente que a gente veio fazendo acompanhamento com ela. Ela tinha mais de 100 mil de dívidas. Todo o sistema financeiro, né? E com esse acompanhamento e tal, ela quitou tudo por 2.550 ano passado. Mas olha só, de 100 mil por 2.550. Claro, não vai viver, né? Opa, vou fazer estilo de vida isso agora, mas não é. Mas se está numa situação dessa, quer dizer, tem solução. Há meio, desde que haja uma predisposição da sua parte em reconhecer. Minha vida falhou financeiramente, preciso de ajuda.
O problema, muitas vezes, é que a gente não dorme, né? Isso. Ou fica preocupado, o desgaste psicológico, emocional também é grande.
E eu acho que também a nossa cultura, hoje, tem uma questão do imediatismo impressionante, né? Então, eu preciso ter hoje, né? Eu preciso viajar esse mês. E eu acho que isso influencia, o planejamento é muito distante. Essa geração Y, ela quer muito as coisas para hoje, né? Então, eu não posso me planejar a médio e longo prazo, porque está muito distante, eu vejo lá. deixa que eu vou ver lá na frente, né? Eu vejo lá o que vai acontecer, quando chegar lá eu me viro. Uhum. E eu acho que esse imediatismo também dificulta um pouco esse planejamento. E aí essa insegurança do amanhã acaba trazendo essa dificuldade, e aí aquele jargão lá de vender o almoço para
pagar a janta.
E assim começa a sobreviver. E aí eu sobrevivo, então deu certo, eu tive um reforço bem positivo porque sobrevivi. Então se deu certo eu não preciso planejar, não planejo, sobrevivo de novo, e aí a gente fica nessa roda viva.
Só que eu, a vida inteira, na juventude, eu sonhei com a aposentadoria. Exato. Chegou na hora da aposentadoria, não guardei, não fiz reserva nenhuma, vou depender de uma previdência pública. Exato. Que está falida e pagando o quê? Um ou dois salários. Uhum. Como que eu vou sobreviver com isso? Como eu pago meu plano de saúde? Quer dizer, aí a pessoa começa a identificar que ela nunca mais vai poder parar de trabalhar. Ela não vai poder descansar, comprar um sítio, uma casa na praia, viajar o mundo, que nem ela sonhou. Ela vai ficar dependente, muitas vezes, de um salário, que nem a Ariana comentou, de sobrevivência. Não. Exato. De viver, não vou viver com qualidade de vida. Isso gera uma frustração. As gerações estão vendo os nossos pais, nossos avós acontecendo isso agora, e vai ser muito pior com a nossa geração. Porque a geração agora, nós estamos pagando a geração passada. Uhum. Mas quem que vai pagar a minha aposentadoria? É. Quer dizer, se alguém tem um sonho de viver da previdência pública, esqueça. É. Começa a guardar dinheiro urgente a partir de hoje. Apenas 4% das pessoas que se aposentam hoje se dão ao luxo de parar e descansar. 96% continua numa atividade para manter o sustento dentro de casa.
Para ter remuneração.
Vai ter remuneração. Então, isso é muito preocupante. Uhum. E esse alerta, a gente fala, não é para me preocupar daqui 10, 20, 30 anos. É um assunto, não é prazeroso, mas é um convite. Temos que começar a anotar. Pega um rascunho, pega uma planilha. Se alguém quiser, depois eu posso deixar um e-mail, manda uma planilha para a gente começar a fazer esse planejamento.
Mas então explica, Jorge, o que eu tenho que colocar nessa planilha? Porque eu conheço pessoas que anotam tudo, né? Uma bala, as contas do mês, a gasolina. Anotar. Por que o anotar vai me ajudar a ter esse controle?
Identificar, Lígia. Vamos, primeiro começa com a receita. Quanto que você ganha? Então, salário líquido, coloca lá. Esse. Ah, Jorge, mas eu sou porque você é um liberal, eu sou não tenho esse fixo todo mês. Faça uma média entre os piores meses, os melhores meses, tira uma média daquilo e vai te dar uma referência. Bom, disso. O que são os custos fixos? O que são os custos? Aquele custo que, trabalhando ou não trabalhando, eu vou ter que pagar. Água, luz, condomínio, o mercado. Aquilo que tem que para sobrevivência. Bom, reserva X%, vai dar 20%, 30%, 40%, não sei, da tua receita. Então, reserva aquilo. Restante. É uma viagem, é uma aposentadoria, é um plano de saúde. Quer dizer, eu tenho que começar a classificar por categorias. Então, essa planilha que eu tenho, é colocar despesa com a casa, despesa com o transporte, despesa com lazer. Então, eu começo a mapear. Opa, mas tá faltando, Jorge. Eu fiz aqui o levantamento e não bateu. Perfeito. Então, ou você ganha mais, ou você gasta menos. Ah, Jorge, não tem onde cortar. Já identifiquei que tá só no básico. Então, você vai ter que arrumar uma segunda atividade. Não que seja eterno, mas, de repente, por um período. Mas o que você tem de aptidão? O que você pode fazer para complementar a renda? Então, eu trabalhei no mercado em banco das 8 às 18. Né? Minha segunda atividade, eu vou dar aula. Então, é um plano B, que eu tenho uma renda extra, que eu tenho, que eu posso me permitir aí ter uma folga um pouco maior. Uhum. Então, posso fazer isso temporário, posso fazer isso pela vida. Eu dou aula por paixão, eu digo, né? Mas de repente, posso arrumar um trabalho como Uber, posso arrumar um trabalho como limpar uma casa nos finais de semana, não sei, qual que é o teu dom? Vou ensinar alguém sobre o idioma, tocar um instrumento, o que você pode fazer para ter uma renda extra?
Né, escolhas, né, Jorge? Escolhas.
É bem isso, Ari.
Ou ainda, veja que tudo isso que ele está contando remete a pensar sobre si. Né? E a hora que eu penso sobre minhas habilidades, o que quero fazer, eu estou me apoderando de mim, e aí sou eu que mando na minha vida. E aí, se eu estou escolhendo ter mais lazer, morar numa casa maior, porque o que ele falou, ou eu gasto mais, ou eu ganho mais. Né? Assim, eu vou fazer escolhas. Se eu digo assim, não tenho habilidade nenhuma, eu quero dormir de noite, é uma escolha. Só que aí ele vai morar num lugar mais barato, ele vai comer de maneira mais barata, ele vai viajar menos. O que a dificuldade é a gente se deparar com a gente mesmo.
Com a realidade.
Com a realidade.
Muitas vezes a gente quer viver a vida de Facebook, né?
Exatamente. É aquilo que eu comecei falando, é a gente se deparar com o ser. E aí a gente diz assim, eu sou assim. E eu quero continuar sendo assim? Quero. Então, ok. Eu me planejo e vou viver assim. Agora, o que não dá é pra... Não vou olhar minha conta, porque se eu não olhar, eu acho que entra dinheiro lá. De algum jeito vai entrar.
Vai cair do céu.
Né? O banco vai errar. Né? Eu vou fazer alguma coisa vai acontecer. Não vai.
Uma ilusão.
Pensamentos mágicos não existem.
Não existe varinha mágica, né? E a pessoa quando chama, né? Professor, preciso de uma orientação financeira. Ela sempre acha que eu vou chegar lá com uma varinha e resolver tudo. E a hora que começa a colocar o que ela vai ter que fazer, né? Cortar a despesa, cortar aquele luxo. Mas não dá. É. Muitas vezes a gente tá apegado. Nossa, mas eu me acostumei já com dois carros na garagem, ficar com um só. Nossa, me acostumei já a tirar férias em Miami. Nossa, tem que voltar pro litoral do Paraná, não vai dar, né? Então eles começam... O que os outros vão falar? O que o vizinho... A gente vive muito mais preocupado com a opinião dos outros do que a própria nossa realidade.
Quem serve quem, né?
Exatamente, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de viajar, né? Porém, eu ando de carro velho pra poder viajar todo ano, né? Volte mesmo e pego numa concessionária, inspirado, lá vou trocar de carro. Não, eu espero 10, 15 dias, a vontade passa, continuo com o meu carro velho e viajo todo ano. São escolhas, mas eu gostaria de ter o carro novo e gostaria de viajar.
As
o orçamento
duas.
Não bate.
É verdade.
Então, temos que ter essa sabedoria de analisar o que é importante pra mim, sem se preocupar com os outros.
Bom, vou fazer mais um intervalo aqui no nosso programa. A gente já volta, continuamos a falar aqui com mais opções para você planejar e pensar aí em casa como sair do vermelho, né? Ficar no azul, né? Ficar tranquilo. Dinheiro para ser feliz é o assunto que a gente vai tratar no próximo bloco. Já voltamos.
Em pauta.